Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Brasileirão de Boteco. Com a sua presença, nos ouvindo, mais uma honra.
Vamos começar a bagaça.
Hoje o assunto é sério.
Não, pera aí, eu nem pedi pra vocês entrarem, que história é essa? O que é isso, gente? Não tô entendendo nada. O que, velho? Os caras estão me boicotando aqui. Só porque eu mudei a introdução. Quem tá sério aqui, o Cid, dá seu boa noite, já que você tá sério, esse pessoal não, tá
não pode dar boa noite, que o programa
é bom dia, boa tarde, boa noite. É. Entendi. Então, olá, cumprimento pessoal. Nossos ouvintes.
Olá, pessoal.
Que bosta. Perdeu tchau, né? E aí, Arthur, bom?
O Cílio deu tchau pra Morena na janela ali.
E aí, mentira, Manu. Tudo mentira. Bem? E aí, Nandão? Recuperado?
Tô bom.
E aí? Tudo bom, Thiago, da Odd?
Ah, tudo ótimo.
Então tá bom.
Na verdade, eu vou ver se eu tô bom mais tarde.
O nosso sexto Brasileirão de Boteco. Nós não achamos que chegaria tão longe, né, amigo?
Seis de forma alguma. Sem falar nos pilotos que não subiram, né?
É verdade.
No pódio?
Nossa, velho.
É só futebol.
Já pode fechar a conta?
Nós estamos falando de esporte.
Já pode fechar a conta?
E aí, galera, vamos falar hoje, então, sobre essas gestões do futebol atual, moderno, das nossas complicações que temos de tudo. Temos um material extenso aqui, né, Marcia?
É, mais ou menos.
Cid chegou com um caderno de flor. De...
Marcia trouxe a Barça.
Trouxe a Barça do futebol.
O Nando que tem conteúdo pra gente hoje.
É, porque o Nando.
Mas quem entende mesmo de gestão aqui é o nosso amigo Daoud.
É isso aí.
Na verdade, eu não entendo, não. Quem entende é o nosso amigo e ouvinte, Rodrigo.
Ah, um abraço, Cidão. Rodrigo.
Mais conhecido como Cidão.
É isso aí.
Ou Marcos Rocha.
Então, vamos, chega de delongas. Vamos falar, então, desse tema polêmico que eu já vi que vai render. Vocês já estão, todo mundo consultando ali o seu rascunho, porque aqui nós somos sérios. Todo mundo estuda para fazer o tema, guarda os links. Não. Tem participação de ouvinte aí, amigo?
Tem sim. O ouvinte.
Então, peraí, é do tema passado ou de hoje?
Não, do tema passado, acho que a gente foi tão bem que não restou dúvida, não.
É, eu também achei, que nós cravamos. Na verdade, teve uma pergunta do... É, não, pode ser. Mas teve essa uma pergunta sobre o Egídio só.
Se ele caberia na seleção do melhores do mundo.
Foi a única pergunta que a gente teve sobre o ano passado.
Vamos perguntar ele aqui, o Egídio, e aí?
O Egídio... Egídio é o cachorro aqui do Nandão.
Essa aí é Matilda.
Falhou. Depois hoje nós vamos postar uma foto do Egídio lá no podcast. Hoje não, quinta, né? Que é o dia que todo mundo vai ver. E então, pessoal, eu queria saber uma coisa. As dívidas dos times atualmente, falando, elas estão ligadas a uma má administração?
Eu não ia falar, mas não teve jeito, né? Vamos começar, né?
Necessário.
Hoje, ó, eu já vou avisando aí pra quem tá ouvindo que hoje eu vou cutucar boi com vara curta.
Boi?
Você tá com a.
Eu
cê...
tenho de tudo.
Você tá com a mesma lista.
Essa aí saiu do fundo do baú, hein?
Vai ter gente chorando no Twitter, hein?
Você tá com essa lista aqui do ranking do Itaú de dívidas?
Eu tenho o ranking desde 2011.
Desde? Ah, então. Não, mas vamos falar só de 2018, que senão vai ficar muito longo, pode ser? Qual que é o time que mais deve no Brasil hoje, Fernando?
Botafogo. Só isso?
Responder. É, só isso? Quantos milhões?
É, Botafogo, gente. É o Botafogo,
milhões.
Viu? É, desse ano, Botafogo, meu amigo. Ei, Botafogo. 730,6 milhões.
Mas vai ter time que vai bater isso aí,
isso
não vai
é 2019?
É, atualizado.
18, isso, né? Cara. Que 19 não fechou ainda.
É. Não, mas o meu de 18 é... Quantos milhões aí?
730,6 milhões.
Isso em 2018?
19.
Não, 2018
então
não,
já tá acumulado.
O balanço de 2018.
Não, o dele tá com 2019, é isso mesmo, Fernando?
É isso aí,
velho. Isso aí, você conseguiu uma informação mais atualizada que a minha. O segundo time... Surpresa, o Botafogo?
Não, nenhuma.
Não.
O Botafogo...
Sim, eu imaginava o Vasco, cara.
É, eu imaginava...
Segundo, né?
Mas o Botafogo... O Vasco é o segundo.
Não, o segundo é o Atlético, né? Não.
Padrão Vasco.
Atlético Mineiro?
Não, o segundo é o Internacional.
Pera aí, gente. Vamos falar aqui primeiro do Botafogo? Quantos anos que o Botafogo tem... Do último título conquistado, vocês lembram?
O último foi em 95.
Foi em 95, em cima do Santos.
No último título nacional. Então nós temos 24 anos. De lá pra cá, o Botafogo, que era um time gigante, sempre foi mal administrado. Concorda ou não?
Eu concordo, mas aí eu acho que no caso do Botafogo ele teve um pouco de azar também.
Por quê?
Porque quando o Ike Batista ia começar a ajudar o Botafogo, ele foi preso. Aí quando o Felipe Neto começa a ajudar, o povo começa a boicotar o Felipe Neto. Sim. Então ele tem um pouquinho de azar.
Entendi.
Botafogo que dá azar pra eles, né?
Pode ser que o Botafogo...
Tem coisa que só acontece com o Botafogo.
É o lema da torcida, inclusive.
O último grande time do Botafogo foi 2013?
Com o Seedorf, né?
É, eu também acho que foi.
Foi.
Só aí já são 6 anos de capenga, mas não caiu, né, ainda.
Ainda.
Esse ano, talvez.
É, eu acho que ele tá fazendo um grande esforço aí.
É. E agora eu acho esse segundo colocado aí uma surpresa, viu?
Pra mim também.
Pra mim, com certeza.
Que já dela o spoiler aí, que é o...
Internacional com 668 milhões e meio. De reais.
E isso estourou naquela no rebaixamento, né?
Sim, foi o ápice do...
Foi o...
Pois é, mas assim, até o tanto também que não tá ligado esse ano nas loucuras de contratações que eles fizeram, né? O Inter sempre foi um modelo de gestão, junto com o São Paulo, antigo, sempre assim, né? Vamos pegar
Cruzeiro
aí nos... Início dos anos 2000.
Cruzeiro também.
Junto com o Atlético Paranaense também.
Mas o Atlético é mais recente, né?
É. Mas assim, eu falo... O Inter deixou de ser bem administrado 2 anos antes de cair.
Mas antes, você pensava realmente em time bem administrado, o que você falava? Era Cruzeiro, São Paulo e
Internacional.
Inter. Você não tinha notícia desses times atrasarem salários, ficar devendo, aparecer nas páginas aí de denúncias, enfim...
E aí, essas, quer dizer que essas dívidas estão crescendo pelas más administrações.
Sim. Não
a questão da dívida do Inter tem a ver com o estádio que foi reformado para a Copa do Mundo?
Não, eu acho que não.
O problema é que quando o time está bem, os gestores não aproveitam a fase para conseguir fazer o time crescer mais, angariar... Mas que...
O Ciro me bate no microfone.
Porque o áudio falhou aqui.
Mas não pode bater no microfone.
O microfone faz diferença.
Desculpa,
não,
Paulo.
Ou foi sem querer.
Desculpa ao pessoal da
PS.
Eu
achei que era tentativa de dança da chuva.
De nada.
Não precisa.
Mas vamos lá. Vamos lá.
Como os times estão bem... Os gestores não conseguem angariar bons patrocínios, fazer o dinheiro, trazer mais dinheiro para o clube, né? Como o Cruzeiro em 2013 e 2014.
Mas o Grêmio foi não vem em contramão disso?
Não, mas não estou falando que é regra, mas estou falando assim, na maioria dos casos isso acontece. Né? Quando o time está no alto, eles não conseguem essa melhoria. E aí, quando o time cai, é ladeira abaixo.
E não dá muito valor até a própria marca, né?
É, exatamente. Não sabe aproveitar a marca que tem, né?
É.
Pode o Cruzeiro falar, 2013 e 2014 foi um absurdo, que ficou sem patrocínio.
Depois de um bicampeonato.
Depois de um bicampeonato.
Cara, isso é bizarro.
Uma coisa bizarra isso.
Isso é bizarro.
Mas os clubes brasileiros, depois do fim do Clube dos 13, teve um aumento de receita gigantesca de televisão. Do que tinha antes. Só que ao mesmo tempo passaram a gastar mais do que arrecadavam.
Muito mais, muito mais. Porque de repente você sai de um faturamento. Se eu não me engano, o Flamengo era o que faturava mais, era cerca de 14, 15 milhões e virou cento e tantos.
É.
Mas o Flamengo também vem na contramão. É um time que começou a reduzir as dívidas. Com um orçamento próprio, não dependendo de terceiros.
Sim, o movimento que eles fizeram foi muito interessante, porque sabendo das receitas futuras, eles organizaram a casa, fizeram um ano ali meia boca para poder dar uma bombada de administração, da redução de dívidas. E aí quando a grana veio, não tinha nada mais para pagar, tá aí o jeito que tá. Vai ser provavelmente o campeão brasileiro. E tá na final da Libertadores, que é um negócio muito difícil de acontecer.
Mas uma das grandes críticas da torcida, por mais que eles soubessem que estava reduzindo dívidas, que o time, que o clube estava sendo saneado, e a birra deles porque não ganhava título.
É.
O Bandeira sofreu muito com isso.
Nós vamos entrar nesse ponto aí daqui a pouco sobre isso, sobre essa, o tanto que essa parte de administrar o time para não ter dívida, ligado a um bom futebol do time.
O Flamengo economizou tanto dinheiro que fez aquela merda lá, né, do CT deles lá. É. Aquela cagada monstra.
Falando sobre gestão, presidente, o Lucas Eringer, no Instagram, pergunta pra gente: quem tem o pior presidente e por que é o São Paulo?
Eu aposto que foi pouco clubista essa
pergunta. Aí a gente até respondeu pra ele no por direct aqui, falando que eu acho que a briga tá boa em relação a isso, hein?
Tá difícil.
Aqui em Minas a gente tem essa gestão pífia, o presidente ridículo do Cruzeiro. O do Atlético também não vem fazendo um bom trabalho.
Mas ele entra nessa questão aí de querer organizar a casa e não gastar tanto assim com o futebol. Diferente do Cruzeiro.
Quem?
O Atlético. Atlético.
Não, eu discordo. Olha o tanto de dinheiro que eles investiram agora no meio do ano.
É.
Trazendo, o time deles não é barato. Então, eu discordo um pouco de você nisso.
Eu acho que foi meio um pouco no Tudo desespero,
bem.
Né?
É, o Atlético ele gastou muito dinheiro contratando um tanto de gringo aí que não tem nada a ver. Inventaram até nome aí de jogador que nem jogava bola e contratou ele aí.
Martínez, Hernandes.
É, Herrera.
É, mas assim, eu acredito que essas coisas da má administração atual estão refletindo. Só passando, vamos fazer só o top 5 aí, Nando, quem são os outros?
Ah, vamos sim.
O terceiro, se eu não me engano, é o Fluminense, certo? Com uma dívida aí de quantos milhões?
Calma aí que eu já volto.
O Fluminense tem 629 milhões de reais em
Exatamente.
Dívidas.
Isso aí. Terceiro, depois o quarto é o...
Quarto é o Atlético Mineiro com 595 milhões. E quinto, o Vasco da Gama com 530,9 milhões.
O Vasco deu uma reduzida, né? Porque a dívida do Vasco era bem maior nos anos anteriores.
Fernando, volta ali na página anterior. O Vasco era assim. No top 5, por favor. O que, mas, na verdade, nem é o top 5 que me chama a atenção. É o sexto dessa linha, que é o Corinthians, cara. Que era um time que tem uma receita gigantesca de televisão. Ele tem uma média de público muito boa. Mas fez um negócio, vou colocar entre aspas, duvidoso em relação ao estádio. Porque ele paga muito para ter o estádio. E ele talvez tenha sido famoso passo além do que a perna alcança.
Já começou a filosofia.
Uma
curiosidade, isso. onde está o Palmeiras aí, Fernando?
O Palmeiras ele está em sétimo.
Pois é. Isso é mais surpreendente ainda, meu.
Não é surpreendente porque agora sim eles têm eles têm um mecenas. Agora sim. Eles vêm reduzindo.
Tá
também,
até inventando
também,
palavra, Messias.
Mas o Palmeiras gasta na mesma proporção que recebe.
Mas o que eles ganham de bilheteria, cara, é 3 milhões todo jogo. É 3 milhões
caro
todo jogo.
A questão do endividamento aí, embora a gente sempre tentamos ligar sobre o maior receita, quanto mais recebe, teoricamente o time vai receber menos. Porém, eu estava nas minhas pesquisas aqui, porque agora eu sou um estudioso, cheguei no ano de 2015.
Esse é o nosso bodão.
2015, o clube que teve a maior receita no futebol brasileiro, vocês possivelmente chutariam Flamengo ou Corinthians,
não.
Foi o Cruzeiro. Em 2015, o Cruzeiro
o maior
foi o ano
faturamento?
Que mais maior faturamento. O Cruzeiro recebeu 363,8 milhões.
Mas isso passa muito pelas vendas, não foi, não?
Também.
Sim.
Mas
vendas
é dinheiro.
E prêmios.
Sim.
É. E em segundo, o Flamengo, com 355,6 milhões.
E hoje, como é que tá isso?
Então, hoje o Flamengo está recebendo bem mais, mas eu não acredito que seja esse o que a gente
mas
deve...
Mas entra na... Justamente, gestão, má administração que o Cruzeiro teve. Ele foi bicampeão brasileiro, vendeu seus principais jogadores e em quem ele investiu. No caminho, eu e o Marcílio, a gente estava conversando justamente sobre isso. Mena, Joel, Gabriel Xavier, Williams...
Lopes.
Não, Fábio Lopes foi antes.
Isso tudo
bem antes.
Pisano.
Pisano
foi 2015.
O Arrascaeta também.
Leandro Damião.
Arrascaeta, ele até foi uma boa contratação.
Sim, Rafael Silva.
Pois é, olha isso.
Rafa Show.
Henrique Dourado.
Gino. Olha aí.
Isso pronto. Tudo num ano. Foi contratado.
O Rafael foi em 2015? Foi 16, não?
Não sei, deve ser.
Enfim. Aí entra uma administração.
Péssimo.
Não, com o certeza. Cruzeiro ficou sem um departamento de futebol nesse ano. Não conseguiu patrocínio também. É. Mesmo depois de um bicampeonato.
É, absurdo. Mas eu acredito que os times brasileiros que seguem essa gestão. Antigamente eles ficavam devendo tudo, aí o governo ia lá, perdoava as dívidas e seguia o jogo. Hoje em dia a gente tem o fair play financeiro, a FIFA está mais em cima.
Profut, mas agora vem um novo projeto de lei para virar clube empresa e perdoar mais dívida.
Mas vocês são a favor disso?
Não, sou a favor de clube empresa. Mas eu não sou a favor de ficar perdoando dívida de novo.
Até porque
eu
receita
ninguém perdoa a minha, não.
Outras áreas que podem.
Meu score tá abaixo, eu olhei no Serasa consumidor hoje de
Inclusive,
novo.
Inclusive, nós somos o nosso amigo da Ode aqui que criou o método de sorteio das contas, tá? Fazer essa denúncia aqui que tem muita gente usando e não tá dando crédito.
O Círio participou.
Do sorteio?
É.
Sim, eu fui um dos adeptos do método.
Do Sim. passeio também.
Esquece.
Qual time brasileiro hoje tem a pior administração? Para vocês.
Vamos utilizar
a primeira divisão ou da segunda divisão?
Não, vamos falar só de Série A.
Difícil.
Vamos fazer o sorteio.
Melhor falar as boas.
Não, a pior administração a gente tem que falar aqui é do Cruzeiro.
Hoje o Cruzeiro tem evidência.
Está tendo sempre matérias em rede nacional.
Todas que já tiveram.
E processo de impeachment. E patrocínios para jornalistas.
Polícia Civil ir na sede, cara. Isso aí.
Inclusive, se quiser patrocinar a gente, Cruzeiro, a gente veste até a camisa.
Oh. Para falar bem.
Sete, quanto que ganhava aqui? É 7 mil deles,
mil.
Né?
7
mil?
7 mil.
Nossa. Por mês. É, dá pra gente pagar.
Dá pra
a
fazer
pizza.
Um podcast de
azul.
Qualidade.
Dá pra fazer um podcast.
Aí não precisa fazer assim no microfone, não.
Não pode bater no microfone. Desculpa, Paulo. Não pode bater, não.
Eu concordo que seja o Cruzeiro, mas assim, a gente tem uns times aí também que vem na pindaíba danada. Por exemplo, vocês não acham que o Santos é mal administrado, não?
Eu acho que sim.
Vocês não acham, não?
Eu acho que sim.
Apesar de estar lá nas cabeças da tabela.
Sim.
Porque...
Acho que sim.
O tanto de dinheiro que o Santos já ganhou vendendo aquele Neymar.
Rodrigo.
Rodrigo, né?
Outro que é muito mal
administrado
é o
Fluminense. Passou de incompetência... Para mau caratismo, para crime.
Eu acho que o grande problema do Cruzeiro foi
amar demais.
O curto intervalo de tempo que ele saiu de uma boa gestão para uma péssima. Não só uma péssima. Péssimas gestões. Que ganharam títulos, mas não foram boas.
É. Pois é. Assim, até que ponto também uma ótima gestão, pensando em grana, dá para fazer um ótimo time em campo? Nós temos exemplos disso aqui no Brasil, não temos? Eu penso, o Grêmio é um bom exemplo de gestão e o Atlético Paranaense.
Sim. E o Grêmio, pelo que falam, está saneando também, está reduzindo as dívidas.
É. O Grêmio foi eleito a melhor gestão esportiva do Brasil do ano passado.
Eles têm um portal de transparência bem legal também. Acho que é trimestral que eles prestam
também.
Contas.
Tem, e não sei se você sabe, existe a CONAFUT, que é a Conferência Nacional de Futebol. E aí o Grêmio de 2018 foi o melhor time na categoria de gestão de futebol. Aí eles ganharam o CEO da temporada do Grêmio ganhou, e etc, etc. Então, e além de tudo, o Grêmio vem ganhando títulos nesses anos. Então,
o Grêmio, pelo que parece, tem um conselho de administração, né? Não é bem um presidente.
Sim.
É o que aqui em Minas o América... fez.
É, e aí com isso assim, eles estão ganhando títulos e também não tá devendo nada para ninguém.
E vendendo bem.
E vendendo bem.
E perdendo time de venda também. Se diga
tipo do Luan.
Também.
Eu acho que o Everton também.
O Everton
o
quê?
O Cebolinha.
Acho que eles vão perder o time.
Eu também acho.
Se não vender esse ano, vai perder.
Né? Tinha que ter ido na China.
Já tinha que ter ido no meio do ano.
Na China ali, um abraço. É, e aí o Cruzeiro em 2 anos, ótimos títulos, 2 Copas do Brasil, e aí depois deu no que deu. Quem ia imaginar que o Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, com menos 6 meses depois ia estar com polícia na sede. E aí o Cruzeiro, em 6 meses, com polícia na sede, o atleticano achando isso ótimo lá do outro lado.
O capelo na cola.
A imprensa na cola. E aí o que acontece? O Atlético também tem uma caída depois de algumas coisas do presidente. O torcedor do Atlético fica na bronca com ele, porque ele falou que não vai nem montar time pro ano que vem, que já gastou demais.
Eu acho que ele tem uma falsa política de austeridade.
É da boca para fora?
É. Como diz Zezé de Camargo. Da boca para fora a gente diz tudo o que quer. Enfim.
É, entendi.
Falar qualquer um fala. Ele falou no início do ano, ele tentou segurar a torcida com essa política de austeridade. No meio do ano ele vai às compras, traz um bocado de gente desconhecido. Igual, cara, de santo. Franco de santo. Quantos... O cara passou pela Europa e não teve destaque em time nenhum. E ele teve muitas chances. Muitas. O que justifica o investimento num cara desses? Se fosse novo, pelo menos, até entenderia. Aí você vai pagar um cara com carreira na Europa, vai pagar caro.
Mas é
caro,
meio que uma resposta assim, imediata, né? A torcida fazendo pressão, que não está trazendo ninguém. Aí você vai, esse cara aqui é gringo, vamos pôr esse cara aqui, pronto.
Ele é bom?
Não.
Mentiram, viu?
Mentiram.
Mentiram.
Mentiram, viu? Eu sou bom pra imitar o Ricardo Oliveira, viu? Gostou?
Sim.
Falta dinheiro no futebol brasileiro?
Eu acho que não. Falta controle de gastos.
Falta dinheiro pro torcedor.
O Flamengo parece que já vai começar a receber como os grandes europeus. Sim. Então, não, eu acho que não falta dinheiro. Falta competência.
Isso quer dizer que nós vamos ter em breve grandes jogadores europeus no Brasil, será?
Acredito que não. Não sei se vem grandes jogadores europeus, mas eu acho que num escalão B da Europa, talvez C, acho que a gente começa a ver. Ou jogadores que talvez ainda teriam mercado na Europa. O Flamengo trouxe o lateral esquerdo da seleção brasileira, cara.
O que pode acontecer também é o Flamengo conseguir segurar jogador para não vender.
Mais tempo,
cedo.
Né?
Mas aí, só um comentário, até lembrando do nosso amigo, possivelmente São Paulino, o Eringer lá, isso. Lucas Eringer, se não me engano.
Sim.
O Flamengo trouxe o lateral esquerdo reserva da seleção brasileira, titular o Marcelo.
Não.
Né?
A princípio, na época, era o Felipe Luiz era o titular. Marcelo não estava sendo convocado.
Com o Tite. Por competência, seria o Marcelo.
O São Paulo trouxe o lateral direito titular da seleção e trouxe o cara lá, o lateral que tem cara de cobrador ainda.
O Juan Fran. Ele trouxe
2 laterais direito.
Grandes da Europa.
Mas
isso não quer dizer nada, então. Eu, na minha opinião, trazer em fim de carreira, que, na minha opinião, desculpa, aqui no Brasil vai render muito. Mas se veio para o Brasil, por mais que digam
mas
que...
Mas eles ainda tinham mercado, você não acha, não?
Não acho.
Talvez exemplo, o Juanfran, eu nem sei tanto. Tinha. Mas Daniel Alves tinha, Felipe Luiz,
pela
cara,
escassez
tinha.
Da posição,
Rafinha tinha.
A escassez tinham. Da posição tinha. O Daniel Alves, se ele quisesse, tinha voltado para Juventus.
Uma vez, Maxwell.
Juventus aqui não, vou falar só de futebol. Máfia deixa para lá.
Maxwell, quem lembra do Maxwell, lateral esquerdo?
Lembro.
Falou que não viria porque tinha muito mercado, e renovou por mais um ano, se eu não me engano, com o PSG e aposentou.
Ele não quis vir.
Mas é porque ele recebeu uma proposta para virar... manager. Para trabalhar de manager lá, sei lá de que tá lá. Mas ele trabalha no departamento de futebol. Então tem isso aí. Mas assim, e cara, se não tem nada que impede esse pessoal de vir jogar aqui, não. De ganhar. Porque ganhar igual brasileiro, os brasileiros aqui já estão ganhando igual os europeus mesmo. Um cara do antigamente, vou dar um exemplo aqui, o Bernard. Saiu do Atlético, foi pro Shakhtar para ganhar melhor. Ele deve ter saído para ganhar uns 300 mil euros na época. Que hoje, sei lá, 1 milhão e 200. Na época era 1 milhão e 200, na época. 1 milhão, era 900 mil mais ou menos. Sei lá, por aí. Hoje você pega o Pedro Rocha, foi lá e voltou e tá ganhando 1 milhão no Cruzeiro. E o que que o Pedro Rocha fez aqui e o que que o Bernard fez? Tipo assim, foi mais ou menos o mesmo tamanho dos dois. Talvez o Bernard mais, porque o Pedro Rocha estava no Libertadores.
Copa do Brasil.
Copa do Brasil. E saiu no ano da Libertadores. Então o Bernard ainda jogou um pouco mais, mas hoje o cara tá ganhando mais, porque ele tá na Inglaterra, rodou para outros times e tal. Mas o Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá ganhando o mesmo tanto que tava ganhando na Inter. Eles nem mexeram no salário do cara.
Acredito que o Gerson possivelmente está ganhando mais aqui no Brasil do que ele estava ganhando na Itália.
Também acho.
É, até porque na Itália ele já não estava... Ele foi, voltou, não se firmou. E hoje Cabral é um dos melhores jogadores, talvez o melhor meio do Brasil hoje.
E o Cabral é o
quinto melhor jogador do Cruzeiro. Ele perde pro Thiago Galhardo.
Aí isso quem vai decidir é o Fernando.
É, eu gosto do Ceará pelo motivo de Adilson Batista e por ser no ranking aqui que eu tenho em mãos, o time brasileiro que menos deve.
Na Série A?
Mas você já falava de Thiago Galhardo desde o nosso primeiro podcast. O Adilson Batista não estava lá, não. Você levantou a bola assim, Thiago Galhardo, melhor meia do Brasil?
É porque o Thiago Galhardo é bom de cartola.
Ele deu uma entrevista falando que ele era o melhor do Brasil.
Foi, ele deu essa entrevista. Aí, e depois disso nunca mais jogou bola.
Não, porque o cara tem que se achar o melhor mesmo, gente. Se ele não se achar o melhor, quem vai achar?
A mãe dele.
A mãe dele sempre acha.
Eu aposto que tem alguns gestores aí que nem a mãe deles acreditam que eles sejam os melhores do Brasil.
Certeza.
Pode ser. E aí a gente já tá fugindo. Já. Das melhores administrações hoje, quais permanecem daqui 5 anos?
Flamengo.
Difícil, hein? Flamengo. Atlético Paranaense.
O Flamengo, eu acho que nem Atlético, se quiser
eu acho
muito.
Difícil, tá?
O Flamengo nem se quiser eu acho muito que, esse afundo. Ó,
acho que Flamengo, consegue. Atlético. Cara, e dependendo do andamento das coisas, o Palmeiras.
O Palmeiras Bahia, é bem administrado?
Aqui no país, cara, a gente não pode... A gente não duvidar pode falar, de nada. Pode duvidar. Porque entra um cara lá dizendo que está bem intencionado e o cara é simplesmente incompetente. É. Ou deixa outro cara mandar, igual o presidente do Cruzeiro aí está fazendo. Entendeu? E aí a coisa desanda, não adianta.
Mas esse é o problema do modelo de clubes do Brasil. É, de ter presidente, não ser um clube, uma sociedade SA, por exemplo.
Sim.
Que teria uma administração voltada a dar resultados.
Verdade. Mas aí também não dá lucro. A partir do momento que virar empresa, pode ser que dê.
Mas
não dá lucro para ninguém, na teoria.
Não, mas teoricamente não dá. O que que eles fazem com o dinheiro que eles ganham e sobra no fim do ano? Eles doam?
Não,
vai pro caixa.
É, teoricamente não dá.
Vai pro caixa. Então esse papo de sem fim lucrativo é balela, cara. É balela. O que que o Flamengo fez com 70 milhões que sobrou? Que ele fechou o ano no azul.
Não sei, amigo.
Pois é. Enfiou.
Enfiou no futebol.
No banco pra pagar a dívida,
enfiou
gente.
No futebol.
No CT não foi, não.
Lembra do nosso amigo Thiago, que queria lucro do Cruzeiro?
Pra quem não sabe da história, a gente tem um conhecido, um cara que jogou bola com a gente, que cancelou o sócio-torcedor, porque quando o Cruzeiro vendia jogador, ele não recebia nada.
Amigo do Cílio.
E o jogador era o Vinícius Araújo.
Vulgo Viniceira, jogo treino?
É, Vinigol.
Clebinho Gladiador.
Gostava, hein, do jogo treino.
E que apelido era Romarinho na base.
Romarinho na base. Oh, isso é muito craque pra um cara só. É.
Faltou gestão.
Ele não aguentou o peso.
Faltou gestão.
É. O Flávio vai aí fazendo gol lá.
O Palmeiras é bem administrado, amigos?
Eu discordo.
Eu também não acho.
E eu acho que o cenário para o Palmeiras, futuramente, tende a não ser... Claro, enquanto tiver Crefisa, não tem como...
Palmeiras já passou por
ser
isso.
Ser ruim. Já. Quando a Parmalat saiu.
Parmalat,
quando
caiu.
O Nimed saiu do Fluminense, também passou por isso.
Quando
e eu acredito...
Do Corinthians.
O que Jorabichan, a Hicks Music... Saiu de lá.
Hicks Music
foi diferente, foi épocas diferentes.
Era outros nomes.
Também. Era do Corinthians e ele teve no Cruzeiro também.
Sim. É, amigo do atual cara que manda lá. Mas eu acho que a gestão não é boa, principalmente a gestão do futebol. Que eu acho que foi talvez um grande erro que aconteceu no Cruzeiro em menor proporção, porque tinha menos dinheiro em 2013 e 2014. Que aí o Palmeiras, no futebol, ele está mais ou menos quando eu era mais novo e jogava futebol manager. Eu coloco o time rico e saio contratando todos os jogadores que tem disponível.
Como é que fala o nome do jogo?
Futebol manager.
Entendi. Poliglota.
É, que aí, por exemplo, agora até menos, porque agora tem a disputa do Flamengo também, que os dois têm dinheiro e mandam em tudo. Mas antes, o cara despontava, fazia 3-4 jogos bons no Campeonato Brasileiro, quando chegava no final ele já tinha o contrato assinado com o Palmeiras.
Mas aí que tá. Talvez o Palmeiras não contrate com qualidade.
Contrata por nome
então,
só.
Eu tô fazendo uma crítica ao Palmeiras.
Sim.
Porque aí ele contrata todo mundo. Sim. E depois tem que sair emprestando para todo mundo. Alguns dão resultado, como foi o caso do Roger Guedes, agora do Arthur Cabral, se eu não me engano,
Roger
que está no Bahia.
Roger Guedes, ele ficou
o Rafael
um ano,
Veiga
foi
no
embora.
Atlético Paranaense, que estava emprestado também. E voltou e
está meio encostado.
Está encostado de novo.
Isso. Então eu acho que eles deixam de ganhar muito dinheiro, ainda não estão perdendo, porque eles não estão tirando do próprio bolso.
Aí eles têm uma joia na base. Contrata Deyverson, Borja, contrata Luiz Adriano, contrata Henrique Dourado e não dá chance pro menino, pro Papagaio, que inclusive foi emprestado pro Atlético.
E hoje
na
tá no
base
Goiás.
O cara era fenomenal.
Ele foi reemprestado pro Goiás e tá suspenso por doping.
Papagaio?
Sim.
Se eu te der linha, e o Papagaio?
Quem chamou o Thiago? Na boa mesmo.
É porque na ausência do
vamos
Lucas...
Abrir, ou vamos fazer o LinkedIn, Ciro.
Tá cansado.
Na ausência do Lucas, vambora. O Thiago quer suprir a metralhadora de esterco.
É, mas você já fez bem um papel nesse aí hoje, hein?
Mas no começo, antes de estar gravando.
É isso aí, amigos. Exponencialmente falando, o time que mais cresceu a dívida foi o Fluminense e o Cruzeiro, pelo que eu tô vendo no gráfico aqui. Você... Me corrija aí, Nando. Não, é isso mesmo, né?
É.
Que pensando aí que os dois basicamente dobraram suas dívidas. E acredito que esses dois clubes vão ter que fazer alguns anos de recessão para dar uma organizada na casa.
Eu acho que para pegar como exemplo, que eu voltando na história, eu cheguei no momento da virada, que é quando o Flamengo degringolou geral na dívida. Em 2011, a dívida do Flamengo era 355 milhões. Ele era terceiro ou quarto em dívidas,
uhum.
O Flamengo, com 355 milhões. Em 2012, essa dívida subiu para 741,7 milhões. Só para pegar um contraponto. O Cruzeiro, em 2011, ele devia 120,3 milhões e em 2012 saltou para 143 milhões. Mas ainda assim, muito distante dos possivelmente 600 milhões que vai virar.
E era modelo. E hoje em dia, como que está? Cruzeiro, oitavo, com 445 milhões e o Flamengo em décimo, com 357. O Flamengo já pagou mais da metade das dívidas dele em 5 anos.
Exatamente o que eu ia dizer agora. Em 2013, aí o Flamengo ficou devendo 757, 2014, 697, aí começou a cair pouco a pouco.
Eu vou trazer também aqui meu ranking do Serasa, para vocês darem uma analisada.
Mas vocês não acham que o Flamengo, por exemplo, por ter um doping financeiro, isso não facilitou na...
O quê?
Um doping financeiro no Flamengo nesses últimos anos.
Por que
anos?
Doping financeiro?
Uai, a diferença de receita de...
Venda de droga.
Do Flamengo para os outros clubes do Brasil.
Droga não. Mas de onde que vem essa diferença?
Televisão.
Droga aqui não.
Não, aqui não. O Corinthians recebe a mesma cota.
Mas o Corinthians tem a questão do estádio, né? Que pode... Que...
Um erro de gestão.
O Flamengo paga aluguel. E o aluguel do Maracanã era altíssimo. Vinha matérias atrás de matérias criticando.
E a gente não pode só falar de doping financeiro. Até nem concordo tanto
também
assim,
não.
Com isso. Mas as últimas vendas que o Flamengo fez. O Flamengo vendeu Vinícius Júnior. O Flamengo vendeu Paquetá. O Flamengo toda semana vende um menino novo.
Tem esse fator também.
Tem isso aí.
Muitos
então,
euros.
É verdade. Então, assim, acredito que Flamengo fica algum tempo ainda nas cabeças, apesar de não colocar minha mão no fogo.
Só se voltar uma Patrícia Mourinho para lá.
Tudo depende sempre do próximo presidente.
A gente tem que torcer para vir gestão estilo anos 90 deles. Porque
Márcio
senão,
Braga.
Uma
hora vai acontecer.
E o Bragantino? Que vai,
um bom
com certeza,
de gestão.
Vai subir.
Que é o primeiro clube empresa?
Sim, é o primeiro.
Não, já teve outro, teve o Barueri.
Acho que é o novo, é, né? Caetano. É o mais novo. Acho que é o mais novo.
O Audax também.
É o que
também
aparentemente está dando certo.
É,
tem,
então. Porque já tivemos clube e empresa na primeira divisão do campeonato.
Me parece que o ano que vem eles têm um orçamento de 200 milhões sobre a contratação de Rennes.
É o que eles falaram, né? Presidente da Red Bull mandou um WhatsApp aqui até agora mais cedo.
Próxima vez que você citar, você pede pra colocar um anúncio no podcast.
Ah, eu vou falar a marca mesmo.
É?
Eu não tô nem aí, não. Quando
é,
a gente...
O nome é RB.
Se um dia a gente ficar famoso, a gente para com isso.
Entendi. Chega forte no ano que vem?
O Red Bull? Ou o Bragantino?
O Bragantino te dá asas.
O Bragantino.
Cara,
chega.
Não sei. Eu será que eles vão investir?
Eu acho que sim.
Tudo passa pelo investimento.
A Red Bull não costuma brincar em esportes. Eles vêm para ganhar.
Eu acho que voltar para a Série B já não volta.
Eu também acho que não.
Isso já não volta.
Esse ano tem vários feedinhos para cair, né?
Eu não coloco a mão no fogo também, não. Porque o gestor do Red Bull, Bragantino, passou pelo Cruzeiro e deixou... O exemplo que ele tinha deixado aqui no Cruzeiro não foi um exemplo muito positivo. Ele fez alguns contratos meio estranhos e num time que está... Claro que por trás tem um grande aporte financeiro, mas eu não sei a que ponto pode sobreviver uma má administração agora no
Palmeiras.
Tem
o
exemplo
do Palmeiras.
Coloca dinheiro, mas tem alguém que está mandando nele também. Né?
Quatro anos, Palmeiras?
Do Cruzeiro, voltar a terminar.
4-5 anos.
Tem a possibilidade do Thiago Escuro ir pro Palmeiras e o Mato sair. Saiu uma matéria hoje sobre esse tema.
Sobre o Thiago Escuro ainda, Fernando. Você não acha que os contratos, talvez, duvidosos, entre aspas, que ele fez, ou os contratos ruins, você não acha que passava muito pela necessidade, ou entre aspas, desespero que o clube passava naquele momento?
Não, não só isso. O presidente também. O presidente do clube é que manda.
Eu não sei,
então não era só culpa dele também.
Eu acho que passa muito por isso, cara.
A gente não sabe até
quanto
tinha o envolvimento dele, do presidente, Gênio Esporte, sei lá, que porra é aquela lá que tinha no Cruzeiro naquela época. Então é muita coisa.
Eu acho que o clubismo tá...
Eu acho que o negócio é o seguinte. Enquanto os times não se organizarem, porque dinheiro não falta, nós vamos ter várias... Cada ano vai ser um clube grande que vai ficar nessa pindaíba, nessa quebradeira.
Enquanto o governo ficar passando a mão na cabeça de clube, vai ser assim, cara.
Tem que pegar e rebaixar mesmo, gente.
Rebaixa.
Não tem
que
fugir disso, não.
Não pode gastar... pode gastar 80% do orçamento com o futebol. Fez manobra? Tacou a venda de um... De 2019 para 2018? Ué, rebaixa.
Eu também concordo.
Rebaixa. Uai, olha o Milan. O Milan não ficou fora da Liga Europa?
Sim.
Pois é.
Merecido, porque é um péssimo
Chelsea.
Time. Vamos fechar aqui, então. Melhor administração do clube brasileiro hoje, Cílio?
Flamengo.
Fernando.
Atlético Paranaense.
Flamengo.
Atlético Paranaense.
Aí eu fiquei
agora
último,
acabamos
eu fiquei...
com as dúvidas dos ouvintes.
Deu quanto aí?
2-2.
2-2, então eu posso desempatar?
Marga ou descer?
O Grêmio. Tô zoando. Eu fico com o Atlético Paranaense porque também é com menos grana.
Exato.
Exatamente.
Isso que eu ia justificar.
Tá? O resto vai muito pela inércia, como diria o nosso saudoso Lucas Robertier, que não veio hoje.
Um abraço.
Abraço, Lucas.
E a pior administração
Espero
do Cruzeiro.
Que você se recupere nessa...
Pior administração do Brasil é do Cruzeiro.
Sem clubismo?
Eu acho que a gente já tinha votado,
né?
Cruzeiro.
É só para o ouvinte entender que nós estamos terminando.
Do começo do podcast para o final, não mudei de opinião, não. Continua sendo Cruzeiro.
Já está terminando?
Já,
passou rápido demais.
Pois é, já tem 4 horas e meia.
E o Figueirense?
Não, Figueirense é piada. Figueirense não vai nem entrar.
O Figueirense,
o meu time da Várzea é mais bem administrado.
Não, mas o Figueirense caiu numa besteira desse lance de clube empresa.
Foi mal feito.
A Elephant assumiu, prometendo...
Elephant.
Com PH.
Prometeu 20 milhões de aporte financeiro e não cumpriu.
Pegadinha do malandro que chama. Quem não assistiu o Serginho Malandro ainda cai nessa, né, amigos?
Inclusive, então, nós temos um dos monstros da Porta dos Desesperados ali, que é o Fernando.
As nossas redes sociais, pra gente fechar,
Você quer de qual? Twitter ou Instagram?
E o LinkedIn, os dois. O LinkedIn também.
LinkedIn nós vamos criar ainda, porque Marcílio está em processo de experiência. E essas nossas, as nossas ausências também. Enfim, Instagram, @ Brasileirão de Boteco. Twitter, @ Brasil de Boteco. Nossas plataformas, Spotify e Deezer.
E como é que faz pra achar nessas plataformas? Porque na minha não.
Brasileirão de Boteco. É só
Boteco,
procurar lá.
Boteco.
Ô, Boteco. Alguém fez
Bob
errado.
Dedo.
É Bob, Dedo.
Bob.
Vamos embora, Bedos.
O Marcílio fez aqui, ó. Ninguém percebeu.
Grandíssimo.
Fez.
Repete,
Marcílio. Fez, Bedido.
Eu não consigo, assim, mas tá
pedindo. O ouvinte tá curioso.
Nós temos um recado em final?
Não, eu queria mandar um recado, porque eu senti falta durante o programa de uma pessoa que todos os programas eles participa. É, e hoje, infelizmente, ele não está aqui com a gente. Beijo, Luxemburgo!
Ah, hoje o Luxemburgo não compareceu.
Eu tô aqui, tá certo? Você é moleque. Eu já tirei mulher do seu quarto.
Então encerra o programa. Então,
imita o Amado Batista. Ou o Amado Batista, não.
Secretária!
Imita o Aguinaldo, Luxa. Eu quero ver, Bedino.
Você é chafado, Bedino. Você é chafado, Bedino.
Vanguarda.
E você, Cílio?
Eu não sei
imitar. Vamos embora, Bedê.
Vamos embora, hein?
Então imita o Silvio Santos.
É.
Oi! Essa soltou uma oi, pô!
Deu branco aqui.
Boa noite, Bedê.
Boa noite, Bedeiros.
Bedê, acabou o programa, Bebido!
Mas era sem boa noite
era
hoje.
Sem boa noite, Bedê.
Bom dia,
Bedê. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bedê.
Até logo, meninos.
Boa madrugada, Bedê.
Tchau, Bedê.